Declaro aberta a 13ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais, a 3ª sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura do Senado Federal. A presente reunião destina-se ao comparecimento espontâneo. Eu quero chamar a atenção que o ministro Padilha, né, vem a essa comissão espontaneamente. Ele, sua assessoria, nos comunicou que o ministro gostaria de vir a essa comissão. E eu, de imediato, conversei com senhores senadores com quem eu pude fazer o contato, mas não foram menos do que 6 senadores dessa comissão, e ouvi dos senhores senadores que nós teríamos que, com a maior prioridade possível, agendar a vinda do ministro. E foi o que essa presidência fez. Então, a reunião é o comparecimento espontâneo do ministro de Estado nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 397, parágrafo 1º do regimento. O ministro de Estado de Saúde, Alexandre Padilha, apresentará um balanço do biênio 2011-2012 e apresentará as diretrizes e os programas prioritários de sua pasta, conforme combinado com sua assessoria. Concedo a palavra à sua excelência, o doutor Alexandre Padilha, terá uma hora para fazer sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senhores senadores inscritos. Eu também peço a doutora Dulcídia que faça aí a inscrição dos senadores. Com a palavra, o ministro de Estado, doutor Alexandre Padilha.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer ao presidente da nossa comissão, o senador Rodemir Mocca, nosso colega e grande defensor dos temas da saúde, agradecer a presença de vários senadores, várias senadoras aqui, em nome da senadora Vanessa Graziottin, e dizer da alegria de poder voltar a essa comissão. Eu, quando comuniquei ao presidente dessa comissão o desejo de vir já, na medida que a comissão já foi instalada, na medida que o presidente da comissão já teve audiências no Ministério da Saúde, tivemos uma longa conversa com um conjunto de senadores dos mais variados partidos que fazem parte da comissão. Eu já compareci na Câmara dos Deputados há cerca de 2 semanas e achava que era importante poder comparecer aqui na Câmara, na comissão, no Senado, não só para prestar contas, abrir o diálogo, falar das preocupações, dos nossos desafios que nós temos na área da saúde. E com alegria de saber do debate sempre presente e permanente dessa comissão e do Senado, como também das iniciativas recentes do Senado Federal, através da presidência do presidente Renan, da instalação da comissão para debater o financiamento do sistema de saúde, do Sistema Único de Saúde, que também fomenta um debate mais intenso ainda sobre os desafios da saúde do país. Então, quero agradecer a presença dos senadores, vou buscar gastar essa uma hora, viu, querido senador Jaime Campos, e estaria à disposição de 2-3 horas dos senadores aqui para ouvir, debater o tempo que for necessário para que a gente possa discutir. Essa comissão sempre colaborou muito, querida senadora Ana Amélia, essa comissão sempre colaborou muito com os desafios da saúde, com o Ministério da Saúde, vários projetos de lei que estão na Câmara e no Senado. Então, vou começar minha apresentação. Podia passar ao próximo? Eu consigo controlar aqui? Não, não, né? Todos nós sabemos, eu sempre faço questão de mostrar esse dado, ele virou quase que um mantra desse ministro da Saúde, para termos noção da dimensão do desafio que o Brasil assumiu através do Congresso Nacional, através da Constituinte Cidadã, que é ser o único país do mundo inteiro com mais de 100 milhões de habitantes que resolveu assumir para si o desafio de construir um sistema universal, público e gratuito para toda a sua população. E o Brasil tem uma característica muito singular, não só pela dimensão. A nossa Constituição é a única no mundo inteiro que inscreve que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, nem as constituições mais recentes, constituições da América Latina, das reformas recentes de democratização da América Latina, não colocaram isso na sua Constituição. E o Brasil, além de ter assumido esse desafio bastante original, ele também é o único país do mundo que busca ter um sistema nacional público, universal e gratuito, que tem três níveis de governo. Querido ex-ministro Humberto Costa, senador Humberto Costa, isso faz com que a gente tenha um primeiro debate que é fundamental. O Ministério da Saúde trabalha com isso e esse Senado pode colaborar muito, que é termos um marco legal que seja aprimorado em relação às responsabilidades em saúde dos vários níveis de governo. O Brasil avançou muito ao longo dos anos, por exemplo, com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa foi uma conquista para o aprimoramento do Estado brasileiro, o ajuste fiscal, a segurança e a profissionalização das contas públicas, não só para combater a inflação, mas foi decisiva para a profissionalização da gestão das finanças no nosso país. Eu sou daqueles defensores de que uma lei de responsabilidade em saúde, onde estabeleçam metas claras para os vários níveis de governo e responsabilização dos governantes sobre essas metas, dará um passo fundamental para a profissionalização da gestão na saúde. Tem um projeto de lei do ex-ministro da Saúde, senador Humberto Costa, que está em debate, já foi debatido aqui na CAS, está em debate na CCJ. Seria de muita importância que a gente pudesse acelerar a votação desse projeto de lei, da Lei de Responsabilidade Sanitária. Aqui são alguns números desse desafio que nós estamos construindo, que dá um pouco a dimensão do que é o Sistema Único de Saúde. Só para os senhores terem ideia, 97% do mercado de vacinas em todo o Brasil é feito no Sistema Único de Saúde. Nós estamos no meio da campanha nacional de vacinação contra a gripe, até o dia 26 de abril é a data final da campanha de vacinação. Nós nos constituímos, nos últimos 3 anos, no recordista mundial de transplantes de órgãos públicos. Em 2012, o Brasil realizou mais de 24 mil transplantes de órgãos, com crescimento muito importante na região norte e nordeste do país, 47% de redução na região norte e nordeste do país. Nenhum país do mundo faz a quantidade de transplantes que nós fazemos totalmente público e gratuito através do SUS. 97% dos procedimentos de quimioterapia, senadora Ana Amélia, a senhora que tem um projeto de lei que estabeleceu o prazo em relação ao tratamento do câncer, 97% dos procedimentos de quimioterapia no Brasil são realizados no Sistema Único de Saúde. E esse é um dado novo que eu fiz questão de trazer aqui para ter a dimensão. São 3 milhões e meio de órteses e próteses ambulatoriais, cadeiras de rodas, aparelho auditivo, bolsas de colostomia, prótese ocular, muletas, bengalas garantidas pelo Sistema Único de Saúde no ano passado. Estou trazendo esse dado aqui porque, num debate recente, o Banco do Brasil lançou um programa muito interessante de microcrédito para as pessoas poderem adquirir órteses e próteses, cadeiras de roda, equipamentos como esse, através do microcrédito. E o Banco do Brasil ficou surpreso, viu, senador Wander Mimoca, quando eles estavam pensando a dimensão da oferta que seriam feitas. No primeiro momento, eles imaginaram que poderiam financiar tudo aquilo que o SUS oferece. Quando a gente mostrou que ofereceu 3 milhões e meio no ano, só no ano passado, ficaram impressionados com esse dado. Pode passar o próximo? Ao longo desses 25 anos, nós estamos consolidando 25 anos do Sistema Único de Saúde esse ano. Esse sistema deu conta de construir alguns avanços para o país. Nós reduzimos quase pela metade a mortalidade infantil nesses anos, reduzimos pela metade a mortalidade materna nos últimos 10 anos, atingimos o objetivo da mortalidade infantil, que é o objetivo do milênio, ODM 4 e 5, 4 anos antes do que estabelecido pela ONU no nosso país por conta do SUS. E a mortalidade materna, tivemos uma forte redução 2011, 2012, mas nós precisamos trabalhar muito ainda para atingir o objetivo do milênio da mortalidade materna. Pode passar ao próximo. Em relação ao outro objetivo do milênio, que envolve malária, tuberculose, AIDS, hanseníase, nós atingimos também em 2011, no caso da hanseníase em 2012, 4 anos antes as metas do milênio de 2015 estabelecidas pelo Brasil. Ou seja, o SUS nos ajudou a enfrentar e ter grandes desafios. Esse ano nós deveremos ter, senadora Portela, os nossos senadores da região norte do Brasil, nós deveríamos ter a menor taxa de incidência de malária de toda a história do nosso país. Ou seja, um conjunto de metas do milênio foram atingidas por conta do Sistema Único de Saúde, 4 anos antes do que eram as metas de 2015. Pode passar ao próximo. Mas nós temos novos problemas que pressionam esse sistema e fazem com que a gente precise avançar muito, reorganizá-lo, dar conta dos novos desafios para oferecer uma saúde de qualidade à nossa população. Só para os senhores terem ideia, metade da nossa população está acima do peso. Quando a gente pega entre as crianças, 30% das nossas crianças estão acima do peso. 20% dos nossos adolescentes estão acima do peso. Então, esse é um grande desafio. É um desafio que cresce em algumas populações específicas, senador Mozarito Cavalcante. O senhor que é no estado de Roraima, sabe de algumas populações rurais e também populações indígenas, onde cresce cada vez mais a obesidade, uma velocidade ainda maior do que outras populações urbanas. Nós temos novos problemas com a epidemia do crack, que é uma epidemia no país inteiro. Ele não acomete só as grandes cidades, não é só de grupos específicos, senador Lucena, não é de grupos específicos apenas de moradores de rua, de pessoas de grandes cidades, ele está disseminado em várias diferentes regiões do nosso país, sobretudo também se alastrando cada vez mais para o interior do país. Não está aqui o dado também, mas um outro problema emergente que pressiona hoje o Sistema Único de Saúde é o problema dos acidentes de carro e de moto. Senador Durval, hoje o Brasil é o 5º país do mundo que mais registra acidentes de carros de moto. Nós estamos em 5º lugar em número de acidentes de carros de moto. Só para o primeiro atendimento, que é aquele atendimento na urgência e emergência, o SUS investiu 200 milhões de reais no ano de 2011 para o atendimento de acidentes de carros de moto, sem contar o atendimento de UTI e todo o processo de reabilitação física, fisioterapia, que às vezes demora 1, 2 anos para a recuperação física desse paciente. Pode passar ao próximo? Para buscar dar conta desse novo SUS que tem que ser criado, ser reorganizado, dar conta dos novos problemas que tem a população brasileira e para ter uma medida de política pública, para que você tenha uma fotografia daquele momento e possa priorizar recursos, priorizar investimentos, priorizar formação de especialistas, de apoio técnico, o Ministério da Saúde criou em 2011 o que nós chamamos do Índice de Desenvolvimento do SUS, para que você tenha um conjunto de indicadores que ajudem o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, a imprensa que está aqui, a sociedade. Estou vendo aqui representantes dos trabalhadores de saúde, chamados Mata Mosquitos ali do Rio de Janeiro. No conjunto das organizações, é fundamental que você tenha uma espécie de uma fotografia, onde você possa medir o que acontece, quais são as deficiências e onde nós precisamos avançar. Para isso que nós criamos o IDSUS, foi criado em 2011, depois de franca consulta pública. Ele reúne um conjunto de indicadores que vem lá do município, das regiões, e a partir daí você tem uma espécie de fotografia de cada região de saúde. Pode passar ao próximo? O IDSUS, ele tem uma característica que nós determinamos na sua criação, que ele é diferente de outros indicadores, que ele busca comparar iguais entre iguais. Porque não seria correto, por exemplo, no meu estado de São Paulo, você comparar a maior cidade do país, que é São Paulo capital, com a menor cidade do país, que é Borá, que também fica no estado de São Paulo. Então, ele divide os municípios brasileiros das regiões em 6 grupos, que nós chamamos de grupos homogêneos. Do grupo 6, que é aquele que tem menor desenvolvimento econômico, né, menor índices de condições de saúde mais graves e baixa estrutura de serviços de média e alta complexidade, né, de ambulatórios de especialidades, hospitais, porque é o que faz a diferença entre um município e outro, até o grupo 1, que é aquele que tem mais alto índice de desenvolvimento econômico, que tem indicadores de condições de saúde, como saneamento, expectativa de vida razoáveis e que tem bastante estrutura de média e alta complexidade. Então, nesse caso, nesse grupo, nós temos 29 municípios e no grupo que com mais baixo desenvolvimento econômico, menor estrutura de média e alta complexidade, pequenos municípios que não precisam necessariamente ter um hospital completo, nós temos a maior parte dos municípios brasileiros. E a comparação para criar o índice é feita entre os municípios. Então, eu comparo entre os 29 municípios do Grupo 1, é a partir daí que eu dou a nota de desempenho, o índice de desempenho, a faixa de desempenho do Sistema Único de Saúde. E com isso a gente tem as características, quais são os problemas naquela região para atacar os problemas, para você realmente concentrar investimentos naquilo que precisam ser concentrados. Pode passar ao próximo? Então, aqui a distribuição no Brasil dos 6 grupos homogêneos, né, como se caracteriza, para poder fazer a comparação entre eles. Pode passar ao próximo. E aqui a distribuição do desempenho. Esse aqui é o primeiro IDESUS que nós divulgamos no começo de 2012. Só para os senhores terem ideia, né, então aqui são as faixas, como se fossem notas de desempenho, né? A média nacional é 5,4, então fica aqui. Do grupo 1, que são os municípios economicamente menos desenvolvidos, com condições de saúde com maiores problemas nas condições de saúde, com baixa estrutura de média alta complexidade, 48% deles está na média nacional. 41% está um pouquinho acima da média nacional, nenhum está acima da faixa de 8, apenas 3,4 entre 7 e 7,9. E aí a gente vai vendo a diferença, né, entre as várias regiões. Para vocês verem, por exemplo, o grupo 1 é o que tem mais alto nível, né? No grupo 6 é o que tem mais baixas condições de saúde. Você tem uma proporção muito maior de municípios que estão abaixo da média nacional, que está aqui na faixa de 5,4. Então, a partir daí você tem um instrumento. A gente sabe que a saúde... nós precisamos enfrentar os problemas de saúde, por um lado, a partir da percepção da população, porque a percepção da população é fundamental para sabermos, né, o que nós precisamos avançar. E a população aponta hoje, sobretudo, para a necessidade de termos um trabalho mais humanizado, atendimento mais humanizado, acolhimento melhor nos serviços de saúde, além da dificuldade de acesso, do tempo de espera, da fila, da demora para alguns exames, para algumas cirurgias, mas combinar essa avaliação sempre com indicadores que são feitos aí, a quantidade de consultas, quantidade de exames, qual é o tempo de espera para fazer uma mamografia, que possam compor o que a gente chama de uma fotografia do sistema local de saúde, e a partir daí direcionar naquilo que é prioritário. Inclusive, eu sei que vários senadores e senadoras têm feito isso, naquilo que são os projetos prioritários que assumem ou emendas parlamentares, buscarem pegar o IDESUS do município, da região, e localizar, priorizar naquilo que é prioritário para dar saltos no IDESUS. Pode passar o próximo? Só volta um pouco. Só volta, se for possível. E essa fotografia que nós usamos, ela serve hoje para você também fazer uma avaliação da gestão local, regional. Inclusive, o Ministério da Saúde criou um incentivo financeiro para aquelas municípios, regiões que têm o melhor desempenho no IDESUS, têm um avanço no desempenho do IDESUS, possam, por exemplo, ter aumento do seu teto de média e alta complexidade, mais recursos financeiros, ou seja, estimulando e premiando aqueles que se esforçam para dar saltos de qualidade no seu IDESUS. Pode passar ao próximo? E aí eu vou começar a tratar, a partir, né, desses novos problemas em saúde pública e dessa fotografia que o IDESUS nos dá, daqueles que eu acho que são os grandes desafios e programas do Ministério da Saúde para podermos consolidar o Sistema Único de Saúde. Eu começo por aquele que eu considero o desafio mais crítico. Eu sempre tenho dito que nós temos 3 grandes desafios. Um do financiamento, e eu quero agradecer mais uma vez essa casa que instalou uma comissão para debater o financiamento do SUS. Outro no campo da gestão. E outro que é a oferta de profissionais de saúde que conheçam a realidade da população, conheçam a realidade de saúde do povo brasileiro, que estejam capacitados para um atendimento humanizado, para o cuidado humanizado, e que estejam distribuídos de forma adequada em todo o país. Eu digo que o da formação de profissionais é mais crítico, porque financiamento, se aumenta de um ano para outro, já tem resposta no próximo ano. Gestão, você faz ações, você consegue ter resposta em 1 ano, 6 meses. Vou citar alguns exemplos do que nós fizemos aqui. Agora, a formação de recursos humanos, sobretudo do médico, é um ciclo de 6 a 8 anos a 9 anos. Você começa a formar um médico hoje, vai ter retorno daqui a 6, 8 anos. Por isso, esse é o desafio mais crítico. As tomadas que nós temos que dar, tem que dar conta de enfrentar, querido senador Vicentinho, esse problema. E eu quero mostrar alguns dados aqui para sustentar esse debate, da importância de que o Brasil precisa, sim, ter mais médicos, mais próximos da população e com maior conhecimento da realidade da saúde do povo brasileiro, querido senador Vicentinho. Um primeiro dado que eu quero mostrar aos senhores, porque por muitos anos se consolidou no país a ideia de que o Brasil tem muitos médicos. Eu tenho debatido muito isso com os meus colegas médicos, um debate que nós temos que fazer com muita tranquilidade, com muita segurança também, de que você não adianta ampliar o número de médicos sem ter qualidade nessa formação. O Brasil tem hoje 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Esse número não sustenta a tese de que o Brasil tem muitos médicos. Esses são dados do próprio Conselho Federal de Medicina e comparativos com os dados da Organização Mundial de Saúde. O Brasil tem hoje 1,8 médicos por 1.000 habitantes, chega a 1,9 hoje no último dado. A Argentina, E a gente, né, querido senador Mocco, a gente não gosta de perder nada para os argentinos, acabamos de perder o Papa, nós estamos perdendo também o número de médicos. A Argentina tem 3,2 médicos por 1.000 habitantes. O Uruguai tem 3,7 médicos por 1.000 habitantes. Portugal tem 3,9. Espanha tem 4,0. Faço questão de comparar com países que são similares aos nossos, estão no mesmo patamar de desenvolvimento.